Amen.
Então, eu queria cumprimentar os irmãos com graça e paz. Também os irmãos que estão acompanhando pelo YouTube, pela internet. Somos um. Que o Senhor também possa alcançá-los, como tem alcançado a nós nesta manhã. E eu espero que o Senhor continue falando aos nossos corações, como tem falado desde o início da reunião, com as orações, com os cânticos, com o testemunho e com a ceia. Que o Senhor realmente possa continuar nesse mesmo fluir, que nós sejamos canais para o Senhor nesta manhã. Peço aos irmãos que em espírito estejam orando também, me sustentando, porque transmitir a palavra do Senhor não é tarefa fácil. Nessa manhã, nós vamos falar sobre Cristo e a Igreja. Amém.
Amém?
Amém? Mas nós não vamos falar sobre uma organização, ou sobre uma visão, ou sobre práticas. Nós vamos falar sobre relacionamento. Relacionamento. Relacionamento, irmão, significa vínculo, conexão, compromisso, comunhão, aliança. Isso é relacionamento. Vamos falar então sobre o relacionamento de um noivo e a sua noiva. Amém? O noivo é Cristo. A noiva é a Igreja. Vamos falar então um pouco sobre o papel de cada um. Amém? Eu vou me basear, pelo menos nessa primeira parte da mensagem, nos versículos de Efésios 5, 25 a 27. Vamos ler esses versículos. Peço que vocês fiquem em pé, com espírito forte. Os irmãos leiam o 25, as irmãs o 26, e vamos ler juntos o 27. Pode ser a versão NAA, qual que estará aí? A versão NAA. Vamos lá. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como Cristo amou a Igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo como Igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Pode sentar, irmãos. Então, a quem Cristo amou? Cristo amou a sua Igreja. Em João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então fala, Deus amou o mundo. Aqui, o apóstolo Paulo fechou um pouco mais a questão. Diz que Deus amou a sua Igreja. Amém, amém, irmãos?
Amém.
É pouca coisa? Então dê um amém mais forte.
Amém.
Dê um glória a Deus.
Amém.
Porque Deus amou a sua Igreja.
Amém.
Agora eu pergunto. Quando Cristo amou a Igreja, ela já existia? Nós lemos que Cristo amou a Igreja, amou no passado a Igreja. A Igreja já existia quando Cristo amou a Igreja? Eu ouvi alguns nãos e ouvi também alguns sim. Então vamos decidir essa questão, não é? Na dimensão temporal, na nossa dimensão, a Igreja ainda não existia, não é? A Igreja passou a existir na nossa esfera do tempo a partir do sacrifício, da ressurreição de Jesus. Mas na dimensão eterna de Deus, ela já existia. Ela já era conhecida por Cristo e já era amada por Ele.
Amém.
Aleluia!
Amém.
Nós somos a igreja de Cristo, irmãos. E Ele nos amou antes da nossa existência. Individualmente, Ele amou a cada um de nós. Individualmente, Ele escolheu a cada um de nós. Mas coletivamente, Ele nos amou como a igreja. Aleluia! Você consegue imaginar alguém, ou consegue imaginar o amor de alguém por outro que ainda não existe? Tenta fazer um exercício de imaginação. Por exemplo, eu tenho a minha esposa, a quem eu amo. Eu tenho os meus filhos, a quem eu amo. Eu tenho uma netinha, a quem eu amo também. Agora, eu posso dizer que eu amo os meus bisnetos? Fica um pouco difícil, né? Eu amo os meus bisnetos. Eu nem sei se eu vou conhecer algum bisneto. Mas Cristo, irmãos, Ele nos amou desde os tempos eternos. Nós estávamos muito, muito longe de vermos a existência. Ele já nos amou. Individualmente e como igreja. E qual foi o resultado do amor de Cristo pela sua igreja? Nós acabamos de ler. Ele se entregou por ela. Por que Cristo se entregou por sua igreja? Para santificar e purificar. Para apresentá-la a si mesmo. Sem mácula. Santa. Sem ruga. Sem defeito. Irrepreensível. Por isso, Cristo se entregou pela sua igreja. Então, irmãos, eu fiz aqui um abstract, um resumo do que seria a primeira parte dessa mensagem. Agora vamos ao desenvolvimento. Vamos falar sobre o amor de Cristo pela sua igreja. Cristo amou a igreja, tudo bem, isso está escrito lá no Evangelho, na Epístola de Paulo, aos Efésios. Agora, que amor é este? Como descrever este amor? Uma tarefa impossível, não é? Descrever o amor de Cristo pela sua igreja. Mas eu vou falar de três características do amor de Cristo pela igreja. Foi um amor voluntário, incondicional, como já adiantou o Paulo, e sacrificial. Voluntário, incondicional e sacrificial. O que significa, irmãos, dizer que o amor de Cristo pela igreja foi voluntário? Significa dizer que ele não foi forçado. Nada, ninguém forçou Cristo a amar a sua igreja. O amor de Cristo pela sua igreja não foi um amor reativo. Ele não amou a sua igreja em reação a alguma coisa. Os irmãos estão entendendo? Não foi um amor reativo. Ele não viu em nós nada, nem nada que pudesse levá-lo a nos amar. Quando um homem olha para uma mulher e a ama e se apaixona por ela, sempre tem alguma coisa, né, que atraiu. Seja beleza, normalmente a beleza, né, homens? Primeiro, assim, a beleza. Seja o caráter, a bondade, a fé. Alguma coisa naquela mulher provocou a atração, o amor desse homem. Com Cristo não foi assim. Nada em nós levou Cristo a nos amar. Nada. Foi um amor voluntário. Ele nos amou porque quis uma decisão pessoal, unilateral, amar a sua igreja. Um amor baseado inteiramente na sua graça. Amém. E nada mais. Amém. Também falei que o amor de Cristo pela sua igreja é incondicional. Tem um hino que fala também, né? O título dele é Incondicional. O amor de Cristo pela igreja é incondicional. O que significa isso? Significa, irmãos, que esse amor não depende de nenhum mérito, nenhum desempenho, nenhuma qualidade ou nenhuma condição prévia. Ele nos amou porque, por quem Ele é e não por quem nós somos. Incondicional. O amor de Deus, de Cristo por nós, não está condicionado à manutenção de algo nosso. Né? Então, se vocês se comportarem assim, 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 eu amo vocês. Se vocês não se comportarem assim, assim, eu deixo de amá-los. Não, irmãos. Não é assim. Né? Se nós expressamos nosso amor a Cristo, apenas estamos reagindo ao seu amor. Mas se nós, por algum motivo, nos afastamos dele, ele não deixa de nos amar. Porque o amor de Cristo pela igreja é incondicional. Amém? Amém. E o amor também de Cristo pela sua igreja é um amor sacrificial. Já ouvimos muito essa expressão, né? Amor sacrificial. Então, o que significa um amor sacrificial? O sacrifício, irmãos, denota sofrimento, renúncia e até mesmo a morte. Isso são características do amor sacrificial. Sofrimento, renúncia e a morte. E foi exatamente o que Cristo fez pela sua igreja. Ele renunciou por nós, ele sofreu por nós e ele morreu por nós. Amém. Nessa ordem. Filipenses 2, de 6 a 8, eu vou ler para os irmãos. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou. Mais alguma coisa. Então, aqui está. O Senhor abriu mão da sua glória, abriu mão da sua posição, né, no mais alto céus, a destra do Pai, recebendo os louvores de anjos e arcanjos. Ele abriu mão disso para assumir a forma de homem, para sofrer como homem, para ser humilhado, para ser torturado e para ser executado por nós. Isaías 53, 4 e 5 diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Na ceia, hoje pela manhã, toda vez que nós fazemos a ceia, nós estamos lembrando, né, que o castigo que estava sobre ele e que nos traz a paz, o castigo que estava sobre ele e nos traz a paz. Por isso, nós temos paz com Deus. Porque ele foi castigado. Porque ele foi humilhado. Porque ele foi torturado. porque ele morreu. Ele cumpriu tudo aquilo que estava ao qual nós estávamos destinados. Isso ele cumpriu. E, portanto, em sua vitória na cruz, nos trouxe a paz. Hoje nós temos paz com Deus e paz com os homens. Irmãos, nós somos pessoas que temos paz. Vocês estão entendendo? Eu não estou dizendo que quem sofre de depressão, de tribulações, de preocupações, está errado. Nada disso. Mas nós temos paz. Creia nisso. O Marco compartilhou, não é? O que ele está passando. E mesmo assim, ele está em paz. Não é, Marcos? E nós, cada um de nós tem o seu quinhão de sofrimento. Mas nós estamos em paz. Porque pelas pisaduras do Senhor, nós fomos sarados. Alguém aqui lembra daquele filme do início dos anos 2000, chamado A Paixão de Cristo, com o ator Mel Gibson? Foi um filme que foi lançado no início dos anos 2000, 2003, 2004, por aí. Muita gente foi assistir, nós fomos assistir, né? Muitos irmãos foram. Eu acho que quando nós fomos com alguns irmãos. Ali, irmãos, é a representação humana mais contundente do sofrimento de Cristo. Quem não assistiu esse filme, procure aí nos streams da vida, né, algum lugar, deve ter esse filme, A Paixão de Cristo. É impressionante. É impressionante. Mas, irmãos, aquilo é uma mera representação daquilo que o Senhor sofreu por nós. Porque além de todo o sofrimento físico, toda a dor que ele passou, ele foi abandonado por Deus. Ele foi feito culpado em nosso lugar. Romanos 5, 6 e 8. Porque Cristo, quando ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo ainda pecadores. Nós, irmãos, somos esses ímpios. Nós fomos esses ímpios, pelos quais o Senhor deu a sua vida, para gerar a sua igreja, para gerar o seu corpo. Nós, eu, você, cada um de nós aqui, e cada um dos irmãos que não estão aqui conosco, reunidos, cada um, nenhum escapa. Nenhum escapa. Todos nós éramos esses ímpios, pelos quais Deus provou o seu amor, enviando o seu Filho Cristo Jesus para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Usando uma palavra comum, ele fez uma aposta em nós, não é? Eu vou morrer por você. Você é pecador, você é ímpio, mas eu vou dar a minha vida por você. Vou torná-lo meu filho. Essa foi a obra de Cristo por nós. Esse é o resultado do amor de Cristo por nós. Amém?
Amém.
Aleluia. Agora vamos falar sobre o propósito da entrega de Cristo. Irmãos, a entrega de Cristo por sua igreja não foi por acaso. Ela teve um propósito muito profundo. Porque Cristo se entregou. Lemos também. Para santificar e purificar a sua igreja. E o que significa santificar e purificar a sua igreja? Santificar, irmãos, no contexto bíblico, significa separar algo exclusivamente para Deus. Entenderam? Este é o significado da palavra santificação. Kadosh. Kadosh, né? Separar algo exclusivamente para Deus. Então, no Velho Testamento, como nós lemos lá nos primeiros livros, em Êxodo, quando foi instituída ali a lei mosaica, os sacrifícios, enfim. Então, a oferta era colocada sobre o altar. Então, ela era separada para Deus, exclusivamente para Deus. Mas algo para ser separado para Deus, primeiro, ele precisa ser santo. Não é? Precisa ser puro. Santo e puro. Por isso que o Senhor está nos santificando e purificando. Ser puro significa, irmãos, não ter defeito algum. Não pode ter misturas. Não pode ser misturado com outra coisa. Não pode ter manchas. Você, ao olhar para aquilo, você não pode ver manchas. Não pode ter manchas. Não pode ter rugas. Não pode ter defeito algum. O controle de qualidade de Deus é esse. Se tiver alguns desses itens, não importa em que escala, está rejeitado. Isso é ser santo e puro e separado para Deus. Amém. Cristo, como Cordeiro de Deus, ele cumpriu todos esses requisitos por nós. Cristo cumpriu todos os requisitos, tudo isso que eu acabei de falar aqui foi cumprido em Cristo. Ele foi examinado minuciosamente por 4 dias antes da sua crucificação. No Velho Testamento, ali na lei mosaica, não é? Quando um cordeiro, quando algum animal ia ser oferecido em holocausto, ele era examinado pelo sacerdote. Ele era examinado para ver se alguma coisa, algum tipo de defeito como esse aparecia. Só após a comprovação é que esse animal podia ser sacrificado. Jesus, Cristo, como Cordeiro de Deus, ele foi examinado por 4 dias, por todas as autoridades daquela época, Herodes, Pilatos, os sacerdotes lá da religião judaica, todos examinaram, não acharam nenhum defeito. Mesmo assim, ele foi condenado à morte, porque era um plano eterno de Deus. E agora, irmãos, ele quer produzir na sua igreja as mesmas características. Faz sentido para os irmãos? Por quê? Porque nós somos o corpo de Cristo. O Senhor é o cabeça e nós somos o corpo. Não tem sentido um cabeça perfeito, sem defeito, sem mancha, sem ruga, sem nada, e um corpo imperfeito. Mas o que ele faz? Ele está produzindo em nós algo que é semelhante ao que ele já é, ao que ele sempre foi. Então o Senhor quer produzir em nós um corpo sem manchas, sem defeitos, sem rugas, perfeito como ele é. E aí, irmãos, quando nós olhamos para nós, né, não estou falando de nós aqui, os irmãos que estão reunidos aqui, estou falando como nós, como a igreja de Cristo, né, formada por todos aqueles que um dia o receberam como seu Salvador, que professam o seu nome, que expressam, né, o seu nome, não importa onde, em todas as eras, quando nós olhamos para nós, nós podemos perceber o quão distante nós estamos desse padrão. Isso é para nos desanimarmos? É para causar desânimo em nós? Não, muito pelo contrário. É para o encorajamento, né? Cristo está preparando a sua igreja. Ele está nos preparando como sua igreja para tornar-nos santos, puros e sem mácula, e sem ruga, sem defeito algum. Nós vamos chegar lá. O Senhor vai nos levar até lá. Né? Nós não temos mérito, capacidade nenhuma, mas o Senhor vai nos levar até lá. Precisamos ter fé. Através da lavagem pela palavra. Através da lavagem pela palavra e através da obra do Espírito Santo em nós, Ele está trabalhando em nós. Amém?
Amém.
Os irmãos dizem amém.
Amém.
A tudo que eu disse até agora.
Amém.
Foi bom?
Sim.
Nós falamos de quem? Falamos de Cristo, né? Falamos de como Cristo se entregou por nós, porque Ele se entregou por nós. Até agora, falamos de Cristo. Mas agora vamos falar de nós, né? Da sua igreja. Ficou bem claro, irmãos, que o mérito é dele, a obra é dele, né? Através do Espírito Santo, através da sua palavra, nos lavando para nos transformar. Mas, agora, tem um porém. Nós não podemos ser passivos. Nessa obra que o Senhor está realizando em nós, nós não podemos ser passivos. Nós também temos algo a fazer. Não que isso dependa, né? Eu não estou falando de salvação, que foi algo completamente, né, pela graça, não participamos em nada. Nós estamos falando de alguém que está se preparando para as bodas do Cordeiro. Então, para isso, nós temos também alguma coisa a cumprir também, né? Vamos falar, então, o que a noiva deve fazer? Como eu disse, nós não podemos permanecer passivos. Ao longo do tempo, né, da nossa vida na igreja, nós aprendemos algumas coisas importantes. E eu gostaria de recordar com os irmãos duas coisas importantes, né? Apocalipse 19, 7 e 8. Diz assim: alegremo-nos, exultemos e demos-lhe glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro. Lá em Apocalipse, ele está dizendo, chegou a hora. Ih, está meio fraco, né? Vocês não estão muito animados com essa hora que vai chegar, né? Em Apocalipse, no tempo do Apocalipse aqui, não sabemos quando, chegou a hora das bodas do Cordeiro.
Amém!
Pela fé nós dizemos amém e estaremos lá, né? Pela fé. Amém? Então, alegremos, exultemos e demos-lhe glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro. E a noiva dele já se preparou. A noiva dele já se preparou. A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Aleluia!
Amém.
A noiva deve se preparar.
Amém.
Vocês já viram alguma noiva que está prestes a se casar e não se prepara? Eu não sei, nunca vi. Todas as noivas se preparam, né? O mais recente caso aqui, Victor e Vitória, né? Vocês se prepararam, você se preparou, né, Vitória? Bastante, né? A noiva precisa se preparar, né? Nós, como noivas de Cristo, devemos nos preparar. O versículo fala, a noiva dele já se preparou. É algo reflexivo. É algo reflexivo. Eu me preparo. Você se prepara, você se prepara. Nós nos preparamos. Cada um prepara a si mesmo. E no coletivo nós nos preparamos. Nenhum vai preparar o outro. Entenderam? É algo reflexivo. Eu sou responsável pelo meu preparo para estar na noiva. Assim como cada um de vocês. Não é? Por um lado, o Senhor trabalha em nós. Tudo isso é obra do Senhor. Tirar as manchas não é incumbência minha. Tirar as rugas também não é incumbência minha. Defeitos, manchas, o que for. Isso o Senhor faz. Mas nós precisamos nos ataviarmos, né? Com as nossas vestes. Com linho finíssimo, resplandecente e puro. Linho É muito bonito você ver uma roupa de linho, não é? Agora, esse vinho, esse linho, ele é resplandecente e puro. Eu fico imaginando como é que deve ser linho resplandecente. Mas, de acordo aqui com a palavra em Apocalipse, serão as nossas vestes, que são os nossos atos de justiça. Os nossos atos de justiça, de cada um de nós. Que são atos de justiça, amados. São as ações justas e santas e obedientes que são praticadas por nós, aqueles salvos pela igreja, como resposta à graça de Deus. Os atos de justiça é a nossa resposta à graça de Deus. A graça veio, ela foi nos outorgada, foi nos dada, sem merecimento algum, sem nenhum tipo de pré-condição. O Senhor nos agraciou. Alguns respondem a essa graça, outros não. Os que respondem serão aqueles que estarão preparados para as bodas do Cordeiro. Alguns exemplos, né, que podem ser nossos atos de justiça. Quando nós amamos o nosso próximo. Quando nós vivemos em santidade e pureza. Nossa vida tem que ser vivida em santidade e pureza, individualmente falando. Né? Quando nós servimos os nossos irmãos e os necessitados, quando nós permanecemos fiéis ao Senhor em toda e qualquer situação, seja de sofrimento, seja de alegria, permanecemos fiéis ao Senhor. Quando guardamos a sua palavra, quando nós o adoramos em espírito, em realidade. Percebamos, eu citei vários casos que podem ser nossos atos de justiça. Mas não falei vir à reunião, por exemplo. É importante, é fundamental virmos às reuniões. Mas não apenas isso. Não pense você, que se você vem à reunião todo domingo, todo sábado, sem praticar nada do que eu citei como exemplo e outras coisas, você está praticando atos de justiça. Não, não está. Nós precisamos interiorizar essa palavra para nós. Precisamos ser pessoas santas, puras, amorosas, cuidadosas, altruístas. Não de acordo com o conceito humano, mas de acordo em resposta à graça de Deus que foi transmitida a nós, sem merecimento algum. Em resposta ao trabalho de Deus, ao trabalho que Cristo está realizando em nós. Finalmente, irmãos, nós temos aqui Mateus 25, de 1 a 13, fala a parábola das 10 virgens. Vou pedir para os irmãos lerem esses versículos, vamos ficar em pé. Eu gosto de ler os versículos em pé, né, em sinal de reverência à palavra de Deus. Mateus 25, de 1 a 13, dessa vez, né? Vamos fazer assim, os irmãos começam, as irmãs leu 2, irmãos, irmãs, e todo mundo leu 13, tá bom? Podem começar. todos, o 13. Amém. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem, nós não sabemos nem o dia, nem a hora. Irmãos, essa passagem de Mateus, velha conhecida nossa, não é? Já ouvimos muitas e muitas vezes mensagens baseadas nesta passagem. E acho que todos vocês sabem o que significa, né? As vasilhas, o azeite, não é? Vasilha o nosso espírito, o azeite o Espírito Santo em nosso espírito. Não é isso, irmãos?
Amém.
Nós sempre ouvimos?
Sim.
Mas agora vamos tentar entender de forma prática isso aí. É exatamente a forma prática de nós enchermos as nossas vasilhas, nós vivermos de acordo com o que nós apresentamos antes, não é? Tecendo as nossas vestes. Eu não falei para vocês, mas em Salmo 45 fala da princesa que tem as suas vestes bordadas em ouro, não é? Além de ter, se uma veste em linho finíssimo, ela é bordada em ouro, os atos de justiça. Quando nós vivemos dessa forma, né? Sendo transformados pelo Senhor, sendo edificados por Ele, mas também sendo pessoas amorosas, misericordiosas, tementes a Deus, santas, fiéis a Ele. Tudo isso, irmãos, nós estamos acrescentando azeite em nossas vasilhas. Nós não sabemos quando vai ser essa manifestação. Então nós temos o tempo para praticarmos isso e recebermos, né, esse azeite. Aquelas virgens imprudentes foram aquelas que receberam a graça do Senhor, mas não reagiram a ela. Tem a salvação, mas não participarão das bodas do Cordeiro. Amém? Vamos ficar em pé, vamos encerrar com uma oração, a mensagem, não a reunião. Senhor Jesus, diante, Senhor, do que nós, o Senhor expôs a nós, através da sua palavra, através da sua orientação, Senhor, nós realmente não temos palavra para expressar a nossa gratidão, a nossa reação a esse amor tão maravilhoso, voluntário, incondicional, sacrificial. A obra que o Senhor tem feito em nós de nos transformar, tirar de nós as nossas manchas, rugas, defeitos. O Senhor tem feito isso em nós. E nós queremos reagir a isso com uma vida santa, com uma vida pura, com uma vida, Senhor, que expressa em realidade tudo aquilo que o Senhor nos deu. Senhor, nós queremos ser essas virgens prudentes. Nós em nós mesmos não temos condição. Precisamos praticar a sua palavra. Precisamos praticar aquilo que o Senhor tem nos orientado através da sua palavra. Nós precisamos do teu Espírito Santo nos iluminando, nos encorajando, para que nós possamos ser reunidos naquele dia como noivo e noiva nessas bodas do Cordeiro. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua revelação, pelo teu cuidado, tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Para os irmãos, podem compartilhar.